Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Bom dia, ouvinte, uma ótima semana para você. O Salão Verde começa com os resultados da 12ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP12, que aconteceu nas últimas duas semanas em Nairobi, no Quênia. A principal decisão do encontro foi fixar para 2008 a revisão do Protocolo de Quioto, que estabelece metas de redução dos gases causadores do efeito estufa. A Mônica Montenegro traz agora mais detalhes sobre os debates travados no Quênia.
Após duas semanas de debates, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP12, terminou no Quênia sem grandes avanços, mesmo com projeções alarmantes, como a que prevê prejuízos de 7 trilhões de dólares ao mundo, caso medidas efetivas não sejam adotadas com urgência. As decisões tomadas em Nairobi foram tímidas. O diretor da organização não governamental Vita Civilis, Rubens Borne, observa que o encontro reforçou o sentimento de urgência sobre o tema e explica as principais resistências que ficaram explícitas durante a conferência.
A resistência em vários lados. Obviamente, nós temos aí os campeões da resistência, são Estados Unidos e Austrália, que não ratificaram o protocolo Quioto. O atual governo do Canadá, que no início de 2006 disse que não irá cumprir o protocolo Quioto, e isso é por falta de vontade política, porque havia do governo anterior já planos para cumprir. Há países do chamado bloco países em desenvolvimento, países exportadores de petróleo, especialmente, que não querem ver o progresso nos esforços de redução de emissões. O Brasil vinha resistindo a discutir o que está previsto no artigo 9 do protocolo de Quioto, que era, nesta COP, fazer uma revisão dos compromissos do protocolo, com receio de que esses países industrializados que resistem ao protocolo iam aproveitar essa revisão para, na verdade, diluir ainda mais suas responsabilidades e transferir responsabilidades para países como o Brasil.
Mas o Brasil mudou de postura ao longo da COP12, o que foi comemorado por ambientalistas. No início da reunião, o governo brasileiro resistia à ideia de assumir metas de redução de gases estufa a partir de 2013, quando começa o segundo período do protocolo de Quioto. Mas a pressão internacional levou os negociadores do país a admitirem ao menos a discussão, que, no entanto, só acontecerá a partir de 2008. Outro ponto considerado relevante foi o lançamento de um programa global de adaptação às mudanças climáticas, que deve ser implementado em 5 anos. Para a advogada Daniela Stump, que participou da delegação oficial brasileira como associada da Câmara de Comércio Internacional, a medida é importante por ultrapassar as discussões sobre emissão de gases estufa, satisfazendo os interesses de países menos desenvolvidos, que deverão ser os mais atingidos pelos impactos do aquecimento global.
E durante a reunião do Quênia foram apresentados vários estudos sobre os impactos do aquecimento global. Um deles, produzido pela rede WWF, aponta que as mudanças climáticas podem causar uma extinção maciça de pássaros. Com base em mais de 200 artigos científicos, o relatório indica que o comportamento das aves já foi alterado, com consequências nos processos de migração e reprodução. Se a temperatura aumentar 2 graus nos próximos anos, os cientistas estimam que as taxas de extinção das aves podem ser de até 38% na Europa e 72% na Austrália.
E o aquecimento global pode estar acelerando o derretimento de blocos de gelo na Antártida. Nos últimos dias, o desprendimento de icebergs do continente antártico causou apreensão. 2 dos icebergs atingiram uma distância de cerca de 100 quilômetros da costa neozelandesa, o que fez a autoridade marítima daquele país lançar um alerta aos navegantes.
A proximidade é a menor desde 1931 e, apesar de os blocos de gelo estarem derretendo rapidamente, especialistas dizem que eles não deveriam se aproximar tanto do litoral.
E a preocupação com o aquecimento global tem mobilizado um novo tipo de mercado. Em todo o mundo e também no Brasil, empresas estão se especializando em oferecer planos para neutralização do carbono emitido na atmosfera por alguma atividade comercial, industrial ou artística. A Ana Raquel Macedo explica como.
Nestes tempos em que o aquecimento global é um assunto cada vez mais recorrente, diversas empresas já se preocupam em minimizar o impacto de sua atividade sobre o clima do planeta. No Brasil, os interessados em neutralizar as emissões de gases de efeito estufa decorrentes de uma atividade comercial ou industrial podem recorrer, por exemplo, aos serviços de algumas empresas ou organizações especializadas em propor alternativas para compensar os lançamentos na atmosfera. Uma dessas companhias, a Max Ambiental, de São Paulo, Paulo desenvolve desde fevereiro deste ano o projeto Carbono Neutro. Pelo programa, os profissionais da Max Ambiental calculam a quantidade de carbono emitida por uma atividade e sugerem à empresa contratante o que fazer para neutralizar esse impacto. Um dos fundadores da empresa, o engenheiro florestal Paulo Braga, conta que a alternativa mais procurada por seus clientes é o plantio de árvores. Ele explica que a Max Ambiental não faz o plantio, mas a partir de parcerias com ONGs como a SOS Mata Atlântica, indica onde as florestas podem ser formadas. Paulo Braga avalia que a neutralização do carbono é uma excelente estratégia de marketing.
Eu te resumiria talvez o carbono neutro hoje como uma ferramenta de marketing, em que você pode mostrar que você está preocupado com o problema das mudanças climáticas, você faz parte disso que todos nós fazemos, né? São efeitos do homem no planeta que causam esse efeito estufa, e eu estou fazendo a minha parte, é o início, eu não vou consertar o mundo, mas o início é esse, a minha corporação, a minha família, eu próprio estou dando um passo para... Entendi o problema do planeta e quero fazer a minha participação, ter uma participação.
Paulo Braga prevê que em breve a ideia do carbono neutro será uma espécie de barreira não tarifária entre os países. Aquelas empresas que adotarem a estratégia deverão ter preferência em relação a outras que não neutralizarem suas emissões. Hoje, segundo Paulo Braga, isso já começa a acontecer. Ele cita o caso de um de seus clientes, a Gráfica Burt, de São Paulo. A empresa, de acordo com o engenheiro florestal, neutraliza seu processo de produção e esse foi o diferencial que a fez ser escolhida por uma montadora de veículos asiática para fazer o catálogo dos modelos para 2007.
A Justiça Federal suspendeu em caráter liminar na última semana o licenciamento ambiental da usina nuclear de Angra 3. A decisão atendeu o pedido do Ministério Público Federal em Angra dos Reis contra o IBAMA e a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente.
Na decisão, o juiz Rafaele Felice Pirro, da 1ª Vara Federal de Angra, afirmou que o licenciamento de Angra 3 violava o princípio da legalidade, porque ainda não foi editada uma lei definindo a localização da usina, como determina a Constituição Federal. Segundo o juiz, permitir a continuidade do licenciamento sem a norma poderia colocar em risco a população próxima ao empreendimento, que tem o direito a ter definido em lei o local de instalação de Angra 3.
Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, a Eletronuclear, responsável pela administração do complexo de Angra, informou que o Ministério de Minas e Energia estudará as medidas cabíveis para contestar a decisão. O descumprimento da liminar implicará multa diária de R$50 mil. Estudo do Instituto Socioambiental apresenta uma radiografia da situação indígena no país. A publicação Povos Indígenas no Brasil 2001-2005 já foi lançada em Brasília e em São Paulo. Nesta semana, o lançamento será no Rio de Janeiro, no Museu do Índio. A Ana Raquel Macedo conversou com o antropólogo Rogério do Pateu, que participou da elaboração do livro, e tem os detalhes.
O número de povos indígenas no país aumentou nos últimos 5 anos, passando de 216 para 225 etnias. A constatação é um dos destaques de um estudo recém-lançado pelo Instituto Socioambiental, ISA, sobre a situação indígena no país no período entre 2001 e 2005. A publicação mostra que hoje 734 mil brasileiros se identificam como indígenas. Segundo Rogério do Pateu, que participou da elaboração do livro, a ampliação da população indígena é resultado principalmente de um processo de consolidação dos direitos desses grupos, assegurados com a Constituição de 1988. Rogério destaca que antes do último texto constitucional, muitos índios sentiam-se tão marginalizados que preferiam esconder sua origem étnica.
Isso tudo criou um ambiente social propício para que esses grupos que passaram muitos anos, realmente séculos, meio escondidos nessa identidade genérica regional brasileira, tivessem então realmente possibilidade, coragem e vontade de reaparecer, quer dizer, chegar para o Estado brasileiro e falar, olha, nós não fomos extintos, nós sempre estivemos aqui, então nós temos então direito ao que diz a Constituição, né?
Apesar do avanço da população indígena, a publicação Povos Indígenas no Brasil 2001-2005 mostra que as dificuldades ainda são inúmeras para essa parcela da sociedade brasileira. No quesito saúde, por exemplo, houve retrocessos. Rogério Dopateu fala da apreensão em relação ao tema.
Em alguns lugares onde doenças como malária estavam já controladas, como no caso do Yanomami, voltaram realmente a estourar, o Vale do Javari tem uma situação mais precária, enfim. De norte a sul do Brasil, a gente conseguiu acumular uma quantidade, inclusive, de denúncias feitas pelos próprios índios, que mostra que realmente a situação de saúde é gravíssima, realmente em alguns lugares é uma das dos piores momentos para a saúde indígena registrada nos últimos tempos.
Em relação à demarcação de terras indígenas, o estudo revela que houve avanços, mas destaca que até julho de 2006 ainda havia 167 territórios em processo de reconhecimento pela Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e outra centena de terras sem qualquer providência. Um outro problema, de acordo com Rogério Dopateu, é que muitas terras homologadas antes da Constituição de 88 são muito pequenas para o tamanho da população indígena que abrigam. É o caso dos Guaranis de Mato Grosso do Sul, que sofrem com a desnutrição de suas crianças por habitarem área insuficiente para a sobrevivência da tribo.
O livro Povos Indígenas no Brasil 2001-2005, organizado pelo ISA, contou com o apoio de uma extensa rede de colaboradores voluntários. A publicação contém 178 artigos, centenas de notícias extraídas e resumidas de 125 fontes, além de cerca de 200 imagens fotográficas e 36 mapas. As informações estão reunidas em 879 páginas.
O livro custa R$ 70,00 e pode ser adquirido pela loja virtual do Instituto Socioambiental. O endereço da página eletrônica do ISA é www.isa.org.br.
Um colaborador da superintendência do IBAMA em Roraima morreu assassinado na última semana por traficantes de tartarugas. Pimenta, como era conhecido, foi vítima de uma emboscada na região do Baixo Rio Branco, próximo à foz do rio Catrimane. Atingido por um tiro no peito, Pimenta estava acompanhado de quatro colegas que, apesar de feridos, conseguiram fugir dos assassinos.
Os técnicos que sofreram o atentado participavam do projeto Quelônios da Amazônia, desenvolvido pelo IBAMA em 9 estados. Eles estavam acampados na região da emboscada desde o início do mês e se deslocavam desarmados e sem escolta ao longo das praias para fazer marcações de covas de desova de tartarugas.
Nesta época do ano, esses animais procuram as praias do Baixo Rio Branco em Roraima para desova. Com isso, atraem traficantes de vários estados, principalmente do Amazonas. Comercializados ilegalmente, ovos e tartarugas acabam sendo usados como pratos de banquetes natalinos nos grandes centros urbanos, como Manaus e Belém.
Dica da semana.
Vira e mexe, o desmatamento da Amazônia ou de outras regiões de floresta do planeta ganha as manchetes dos jornais. O que nem todo mundo sabe é que hoje as fotos das áreas desmatadas podem ser acompanhadas pelo cidadão comum, com a ajuda da internet e de softwares de imagens de satélite. O mais popular desses programas é o Google Earth, da empresa norte-americana Google, que pode ser baixado gratuitamente e possibilita até mesmo a visualização de detalhes em três dimensões.
Para baixar o software do Google Earth, basta acessar a página eletrônica http://maps.google.com, repetindo http://maps.google.com. Uma outra dica são os serviços que a Embrapa disponibiliza a partir do site Brasil Visto do Espaço, disponível no endereço www.cdbrasil.cnpm.embrapa.br, repetindo www.cdbrasil.cnpm.embrapa.br.
Na Amazônia, algumas áreas são particularmente sensíveis ao desmatamento. Especialistas apontam, por exemplo, a Terra do Meio, no centro do Pará, a rodovia Cuiabá-Santarém, entre Mato Grosso e Pará, o extremo norte do Mato Grosso e a rodovia BR-319, no sudoeste do estado do Amazonas. Então, se você tiver acesso à internet, aproveite os recursos desses programas de imagens de satélite e observe você mesmo como anda o desmatamento.
E com essa dica a gente fica por aqui. O programa de hoje teve a apresentação de Ana Raquel Macedo e Mônica Montenegro. A produção foi de Lucélia Cristina e Luana Lourenço, com sonoplastia de Wilson Bacelar. Bom dia a todos e até a próxima semana.